Organizações da sociedade civil desempenham um papel fundamental na democracia e nos serviços às comunidades. Como essas organizações prestam contas de suas atividades, recursos e resultados?
A transparência e o diálogo são premissas básicas para a credibilidade das organizações do terceiro setor nas suas relações com doadores, governos e comunidade.
Bom dia, ouvintes! Estamos iniciando nosso programa Nas Entrelinhas, uma iniciativa do Departamento de Administração Pública da UDESC-ESAG. O Nas Entrelinhas tem a coordenação dos professores Paula Schomer e Daniel Pinheiro e a participação dos acadêmicos Pedro Montoya e Camila Reis. Eu sou a professora Paula e o tema de hoje é a prestação de contas em organizações do terceiro setor. Para conduzir o debate, nós recebemos hoje em nosso estúdio os estudantes de administração pública Bárbara Figueira e Luan Degal, que cursam a disciplina Sistemas de Accountability, na qual eu tenho a honra de ser a professora. Bem-vindos, o microfone está com vocês.
Obrigado.
Obrigada.
O processo de prestação de contas e transparências em organizações do terceiro setor é um dos focos do estudo da Accountability, que se preocupa em responder às expectativas dos diversos públicos e das organizações.
Os estudos da área geralmente têm como foco o Estado e seus agentes públicos, tanto os eleitos como os servidores de carreira. Entretanto, uma vez que as organizações da sociedade civil também atendem a interesses coletivos e, por vezes, são parcerias dos governos na provisão de serviços e na solução de problemas públicos, também é importante conhecer em mais detalhes o que fazem, como fazem e quais os resultados do seu trabalho. Essas organizações também têm um papel importante na demanda de prestação de contas por parte dos governos.
Realizar um controle efetivo e coerente é um dos desafios para todos os tipos de organização, visto que cada vez mais existe a disputa pela credibilidade em todos os campos de atuação, e nas entidades de terceiro setor não é diferente. A prestação de contas é importante para a legitimidade e manutenção da comunicação e confiança para com os atores que fazem parte do processo.
O Instituto Hope House é uma organização que atende crianças e adolescentes com vulnerabilidade social, agindo por meio da arte com oficinas, cursos e grupos de ação. A organização foi fundada em 2012 pela presidente Temis Durante, que entrevistaremos hoje. Ela é formada em teologia pela Universidade Luterana. Bem-vinda, Temis.
Obrigada pelo convite a todos, professor, alunos, né, acadêmicos que estão aqui. Eu estou muito feliz pela honra de poder compartilhar um pouquinho sobre o Instituto aqui com vocês.
Obrigada pela presença. Para começar, como foi o processo de criação da Hope House?
Então, na verdade, o meu envolvimento com o terceiro setor foi por causa dos meus pais, sempre foram envolvidos com ação social. Então, eu cresci num ambiente, né, de solucionar problemas, levar roupas para comunidades carentes, alimentos, enfim. E quando eu vim morar aqui em Florianópolis para terminar minha faculdade, eu vi que eu poderia, na verdade, estar fazendo alguma ação, né, sem ser, na verdade, minha rotina. E foi aí que eu comecei a desenhar, tive o insight de desenhar uma escola de artes. Eu sempre fui envolvida com arte também, fora com o serviço social, dentro da igreja local que meus pais frequentavam e a minha família também. Então, vou construir um projeto de aulas de artes para crianças e principalmente adolescentes, né, que estão em vulnerabilidade. E eu comecei a pesquisar como é que funciona esse público, quem são esses adolescentes, esses menores em vulnerabilidade e qual que realmente tem menos chances, né, ou oportunidades de serem acompanhados em algum projeto, em alguma ação de inclusão, alguma oportunidade maior sem ser a sua rotina cotidiana. E eu comecei realmente a olhar de uma forma diferente para o público que é institucionalizado, aquele menor que está em vulnerabilidade e em risco, né, e por isso que está com pato e poder com o Estado. Então eu comecei durante 2011 a desenhar essa ideia de uma escola de artes para esse público, e eu fui durante 2011 inteirinha até 2012 desenhando, falando com alguns amigos que são teóricos, que são acadêmicos de várias áreas da arte, como cênicas, música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de universidades também particulares lá, porque minha família é do Rio Grande do Sul, eu vim de lá, né, quando vim para cá. E quando eu comecei a fazer o projeto, foi que 2012 saiu do papel. Eu queria saber como é que precisava fazer uma organização, pesquisava no Google, porque eu não conhecia ninguém perto que pudesse orientar. Então, eu comecei a estudar. Então, eu fiz durante 2011, início de 2012, só estudo de campo, como é que eu vou fazer isso. Eu fiz um TCC, praticamente, para começar a trabalhar na área. E foi aí que, ó, precisa fazer uma associação, o que, que precisa compor, como é que funciona, quais são os cargos, quais são as documentações, na verdade, necessárias para registrar esse início, os primeiros passos. E eu fui dando os primeiros passos, chamando alguns amigos que também queriam fazer algo além da sua rotina para a sociedade. Então, começamos esse passo, né? Incrível que os que começaram, hoje nem estão inseridos, né? Mas só começaram. Então, a agirem, a contatar os seus próprios contatos, amigos, empresários. E aí a gente começou com o Instituto Hopi House em 2012, em setembro. Então, de 2011 até setembro, foi muita pesquisa, coragem, aprendendo como é que se fazia. E o foco de atender em relação a esse público, concursos de artes, né? É, para colocar para vocês já respondendo um pouquinho, a organização como ela atua, atuando, na verdade, com cursos de introdução artística de uma forma mais técnica, não somente com oficinas. Então, a gente oferece oficinas e cursos técnicos em áreas da arte, como artes cênicas, artes visuais, música, com ênfase em instrumentalização com canto, violão, teclado, alguns instrumentos. E a gente tem cursos de moda, em parceria até com a professora Neide Schutz aqui da universidade, que é muito querida, uma grande amiga, me ensinou muito, eu vim para aprender e, na verdade, acabou me ensinando. Então, eu fui aprendendo assim, a como oferecer esses cursos para um público peculiar, que é aquele pré-adolescente e adolescente que está institucionalizado e, quando completa 18 anos, ele tem que sair do abrigo. Então, assim, o que faz com esse adolescente? Por que é ele? Então, a gente tem aí como se fosse uma bomba relógio, né? A gente tem que fazer com que esse curso de artes, essa plataforma, na verdade, seja uma plataforma de encontro deste menor com ele mesmo. Então, é uma desarma bomba, né? Pelos alguns focos de estudo que, quando a gente construiu o projeto, é que aquela, o menor, né, o indivíduo, dentro dos seus primeiros fases de desenvolvimento humano, recebe muito trauma no seu desenvolvimento, tem experiências traumáticas, sendo elas quaisquer que forem, se ele não encontrar um sentido nesse trauma, a chance dele de reproduzir esse trauma é de 90%. Ou seja, então, poxa, por que é um adolescente? Então, a gente resolveu focar nesse público institucionalizado. Claro que hoje nós atuamos dando oportunidade para outros da comunidade que nós atuamos para gerar uma inclusão social. Mas, no resumo, Hopi House é isso, de onde surgiu a ideia e como nós atuamos e quem nós alcançamos.
Uhum. Entre os principais, além dos adolescentes, existem outro público que vocês atendem?
Na verdade, o foco é o adolescente, o menor, né? Uhum. Embora hoje nós temos um projeto para iniciar agora no segundo semestre para gerar uma inclusão também com mulheres de comunidade, mulheres em vulnerabilidade de uma classe econômica mais baixa, para que a gente dê oportunidade através do curso de customização, de moda, ecomoda, para geração de renda e assim gerar mais uma oportunidade para esse público. Mas isso é um projeto de uma versão piloto que nós vamos trazer para o segundo semestre. Mas quer dizer que a gente abrange, não é somente o menor, mas a gente acaba trazendo, na verdade, conteúdo de treinamento para voluntários, técnicos, ou seja, a gente alcança um público maior, né?
Então, além do público que vocês trabalham, o objetivo da organização, você mencionou, por exemplo, uma relação aqui com a UDESC, amigos que você foi conhecendo nessa caminhada, pessoas que te ajudaram. Uhum. Quais são os seus parceiros, com que organizações vocês trabalham juntos?
Hoje, na verdade, a gente trabalha em rede. Eu descobri que o terceiro setor, ele atua muito em rede. Né, que isso, para que serve a rede? Eu achava que rede, o que é essa? Rede de quê? Rede de informatização, sei lá. Só aquela coisa, que rede é essa? Quando eu fui entender que cada sistema vai se interligar, ele vai se formando essa rede, foi aí que eu comecei a... Nossa, o que eu preciso fazer e quem eu preciso, na verdade, me conectar para que eu possa aprender e assim desenvolver esse projeto. E aí eu entrei, foi uma indicação de um amigo que trabalhava no poder público também, que ele falou: Temis, eu acho que é importante você olhar e ver a possibilidade de fazer uma cooperação com as universidades, que são públicas, né? Porque existe a cooperação técnica entre as universidades, e eu tenho um contato que daqui a pouco posso te apresentar, que é um reitor da do curso de pró-reitoria de extensão, né, da universidade, conversa com ele, se informa. Então era que Temes, né, com um projetinho debaixo do braço, aprendendo como é que faz, como é que funciona. Quando vê, a gente já fez uma cooperação técnica com a universidade, e foi aí que eu conheci a professora Neide, né, que me ajudou, é claro, a desenvolver algumas oficinas de artes mesmo. Então eu aprendi que na rede as universidades fazem um grande papel. E aí, claro que hoje a gente atua em outras redes com outras organizações também.
Então, vocês recebem algum tipo de auxílio do governo? Esses auxílios, eles têm a devida prestação de contas?
Então, a gente, incrível que pareça, a gente nunca recebeu uma verba pública. Esse ano que nós vamos receber, porque nós submetemos um projeto, não que a gente não podia submeter, a gente, desde que a gente iniciou o projeto, nós registramos ele em 2012, já em 2013 a gente teve nossa primeira utilidade pública municipal, e eu nem sabia para quem servia. A utilidade pública municipal, depois a gente pegou a estadual, e hoje nós temos as duas, renovando todo ano. E o que que a gente, né, poxa, para que que serve, né, para que que é ao favor da instituição? Então, aos pouquinhos a gente foi aprendendo, pô, será que é o momento? A gente trabalha com uma captação de recurso criativo, então a gente faz vários eventos, conecta pessoas para que a gente possa levantar recursos de desenvolvimento, né, usando também, tipo assim, vários voluntários de uma forma jovem, uma forma mais conectada, com várias iniciativas na online, para que a gente possa gerar esses recursos. Então, esse ano, a gente, no final do ano passado, nós submetemos no Conselho da Criança, que nós somos hoje, na verdade, registrados pelo Conselho. A gente submetemos projetos lá, e hoje nós temos projetos para a Secretaria de Cultura e pelo Conselho da Criança e Adolescente, né, que é acompanhado pela Secretaria da Assistência Social de Florianópolis, e também com uma verba parlamentar de um dos vereadores que gostou do nosso projeto e indicou dentro de um braço de desenvolvimento do nosso projeto com o jovem, né? Então, assim, a primeira vez que a gente vai receber uma verba pública. Estamos já com projetos submetidos, aprovados, ainda não recebemos, mas sobre processos de prestação de contas à entidade pública, confesso que para nós vai ser uma escola também, porque a gente nunca recebeu. Mas agora, todo ano nós prestamos conta através do nosso escritório de contabilidade, que faz todo o nosso acompanhamento, que é a OCC aqui do Centro de Florianópolis, e a gente faz, entrega todo o nosso material do ano, nossas atividades anuais, e todo o nosso balanço fiscal, patrimonial, tudo que nós temos, todo ano a gente tem. Ou seja, agora o poder público, como prestar contas, que a gente vê que tem várias regras, mas a gente vai ter uma aula ainda, né?
E quanto aos doadores privados e às doações da sociedade, existe um processo de prestação de contas a estes?
Existe. A gente presta conta diretamente para eles, né? E a gente tem a nossa prestação de contas também nos nossos canais, né, online, que é o nosso site, as nossas redes sociais, porque toda atividade a gente sempre posta. Então, se for baixar, colocar ali uma hashtag no ano, vai ter todas as atividades que foram feitas no ano. E aí a gente manda um relatório anual para todos os nossos parceiros, e a gente, na verdade, sempre fica prestando contas para eles, né? Embora muitas pessoas doam, tipo assim, mensalmente, R$60, R$30, doam uma quantia menor, e às vezes eles nem querem, porque eles já acompanham nas redes sociais. Então, isso é muito legal, já é um facilitador, né?
E, para fechar, como gestora de uma organização do terceiro setor, o que você acredita que seja diferente de uma empresa ou de um governo na maneira de trabalhar e mostrar os resultados?
Ah, é uma instituição, a diferença é que a instituição privada, ela foca o lucro e a sustentabilidade da sua própria instituição. A instituição, creio, ao meu ver, né, do terceiro setor, ela foca o público de atendimento, ou seja, as vidas que ele atende, por qual ele nasceu, para que ele possa ter sustentabilidade. Ou seja, o fator é diferente. Um é o lucro para o pagamento da sua estrutura pessoal, enfim. E na instituição é as pessoas que ele alcança, a instituição quer alcançar. Sem eles não entra recurso, sem eles não adianta prestar conta, sem eles não adianta nada. Então, o foco do terceiro setor é o público de alcance que aquela instituição se propõe a servir, ajudar e alcançar.
Tamires, muito bacana, eu gostei muito de conhecer o trabalho da sua organização, o seu trabalho, que mostra a sua trajetória e os resultados que você já está mostrando, mostra que qualquer pessoa é capaz de, a partir das suas capacidades, a partir da sua rede de amigos, aprender e realizar algo. Em pouco tempo, em poucos anos, vocês já alcançaram várias coisas, como você disse agora, novos projetos, novos apoios, novas parcerias pela frente. Então, isso é muito interessante para a gente aqui, um curso de administração pública que acredita muito nesse engajamento do cidadão, junto com parceiros privados, junto com as comunidades, com os governos, para resolver problemas concretos. E como você disse, o desafio assim mais da burocrático, de recursos, você foi vencendo, buscando, né,
aprendendo, exatamente.
Se dispondo realmente a aprender e a fazer. Então, muito bacana. Acho que isso é o que legitima também o trabalho e que faz valer a pena. Né?
Ah, legal. É verdade.
Bom, então, agradecemos a participação dos estudantes, da nossa convidada, da professora Paula, e o programa Nas Entrelinhas volta na semana que vem. Bom dia.